CBN Total.
A gente conversa agora sobre obesidade infantil, mas tem uma maneira diferente agora sobre o assunto, quer dizer, sobre um ponto de vista diferente. A gente conversa com a mestra em Ciências da Saúde Pública e presidente do Instituto Mover de Ações Comunitárias, Vera Lúcia Perino Barbosa. Vera Lúcia, boa tarde.
Boa tarde para você e para os ouvintes também.
Tem um programa aí que é, como é que se chama? Adote uma Criança Obesa, é isso?
Não, é o programa CAP, que é Adote uma Criança Carente Acima do Peso.
Uhum. Como é que funciona isso?
Então, o Instituto ele foi criado em junho do ano passado, né? Hoje nós já temos algumas crianças fazendo parte aqui do programa, mas a demanda é muito grande. Como essa demanda é grande, a gente precisa, assim, que empresários, a população em geral, pessoas físicas também, todo mundo que possa ajudar a tá aumentando o número de crianças a serem atendidas aqui. Então, como é que funciona? Essa criança, ela vem para o Mover, aqui ela passa por uma triagem, né, para ser classificada mesmo se ela está ou não acima do peso, né, sobrepeso, e aí ela passa com nutricionistas, com médicos, psicólogos, fisioterapeutas, para poder tá iniciando o programa, né? Uhum. Então, o que, que nós, hoje nós, todas essas crianças que vêm, elas vêm via Santa Casa, tá? Elas passam primeiro pela Santa Casa para vir para cá. Por que, que nós criamos esse programa? Para poder aumentar esse número de crianças vindo das comunidades também, não só via Santa Casa. Então, às vezes, tem um parente que tem, que conhece, que essa criança faz o programa aqui no Mover, mas não tem como ir lá na Santa Casa para se cadastrar, porque a demanda é muito grande. Então, a gente, um empresário ou qualquer outra pessoa adotando essa criança, ela pode vir direto do Mover para poder fazer todo o trabalho aqui com a gente.
Tá, mas qual é o atendimento que essa criança recebe? Evidentemente, isso tem um custo e daí que viria essa adoção, ou seja, para que o Instituto possa atender mais crianças.
Exatamente.
Né? E qual é o atendimento que essa criança recebe?
Então, ela chega aqui e ela vai passar primeiro com a médica, uhum, que vai pedir alguns exames, né, para a gente ver como é que está a parte clínica dessa criança, tá? Depois ela passa por uma fisioterapeuta para avaliar se ela tem problemas posturais, ortopédicos, e o que a gente pode também encaminhar com o ortopedista se necessário, tá? Passa pelo psicólogo também, pela nutricionista, e passa pela parte de composição corporal, que a gente vai fazer toda uma parte de avaliação física nessa criança. Então, ela passa por toda a equipe e depois é feito um programa para essa criança. Aqui, ela vai vir 3 vezes por semana, as atividades vão ser feitas duas horas no máximo, que elas vão estar aqui com a gente, aí elas praticam de tudo aqui dentro. Então, elas vão para a piscina, elas têm todos os jogos coletivos, elas fazem circuitos, elas fazem brincadeiras, a gente faz muitas coisas sociais juntas também, a gente vai para parque, vai para cinema. Então, assim, existe todo esse trabalho. Então, quando ela vem para cá, ela tem direito a tudo isso. A gente paga a condução dessa criança, porque senão seria inviável ela estar chegando até aqui, porque tem crianças que pegam 4 conduções para chegar até aqui ao instituto. Uhum. E lanches também, né? Porque como ela fica um tempo grande aqui, então a gente tem que dar um lanche para quem vem na parte da manhã e também fornecemos um lanche para quem vem na parte da tarde.
E aí um lanche, evidentemente, já observadas essas novas normas aí, né?
Sim, não tenha dúvida, né? Aqui nós também temos a cozinha experimental, uhum, que é super interessante, porque eles têm aula de reeducação alimentar, teórica, e depois eles vão para a cozinha pôr a mão na massa, né? Então isso que é muito legal, porque eles fazem, eles aprendem na prática mesmo como ter uma alimentação mais saudável.
Doutora, hoje em dia, para criança ou mesmo para adulto, é mais barato comer mal? É isso? Comer...
Ah, não tenha dúvida.
É, né?
É sim.
É por isso que nós estamos tendo um surto de obesidade nas classes mais baixas do ponto de vista econômico,
é,
né?
É, porque assim, a gente acaba, as pessoas engordam primeiro pelo sedentarismo e a má alimentação, né? A gente pode imaginar o seguinte, as pessoas de classes econômicas mais baixas, como é que podem estar... assim, obesa, né, você fala impossível, só que assim, informação não chega até a essas comunidades, né, os alimentos hoje, a gente estava discutindo justamente isso hoje cedo, uma criança vai na feira comprar uma maçã ou a mãe, pera, qualquer tipo de fruta, é muito mais caro do que ela ir na vendinha da esquina e comprar um pacote de bolacha que puder ser 30 centavos, 35 centavos. É. Né? Ou então, uma pessoa que trabalha e ganha um salário mínimo, um pouco mais, mas já gasta metade dele só em condução. Aí ele vai comer fora. Pô, ele vai gastar num por quilo 5 ou 6 reais, ou ele vai na banquinha lá da esquina e paga um cachorro quente por 1 real, que vai dar sustância, né? Como eles falam,
isso,
que aguenta o dia inteiro. É lógico que ele vai comprar um cachorro quente, porque ele não vai ter dinheiro para poder, né? Então, acho que essa, esse é um fato que está aí, concreto, a gente vê isso todos os dias, né? Então, a gente tem que tentar também trabalhar com essas crianças, é o que eu falo aqui, não adianta ficar aqui nesse meu mundo e não perceber o seguinte, que aí fora o mundo obesogênico continua. Então, a gente precisa, assim, sensibilizar realmente a população, né, trabalhar em conjunto mesmo, para que a gente possa, assim, não proibir, porque eu acredito que os fast foods, eu acredito que os refrigerantes, eu acredito que tudo vai continuar existindo, a gente não vai voltar para a Idade Média, tá? Mas como, de que forma a gente pode lidar com todas essas comidas tão gostosas e tão calóricas de uma forma adequada para não prejudicar a nossa saúde?
Uhum. Tá. Hoje eu, na verdade eu li no final de semana que tem escolas que estão fazendo blitz nas
escolas,
nas lancheiras, inclusive, né?
Isso.
A mãe, o pai manda lá uma, aliás, o nome é lancheira ainda?
Porque, é a lancheira ainda.
É porque às vezes a gente vai falar, alguém cita Caminho Suave e já paga de velhinho rapidinho.
É verdade.
Então é bom conferir, né? Eu estudei, por exemplo, no segundo grau de ensino médio, mas tudo bem. Mas também sou de muito pouco tempo que mudou também, né?
É verdade.
Doutora, mas a senhora acha que isso é válido? Essa blitz, quer dizer, essa maneira mais enfática de cuidar da coisa? Não, está entrando muita bolachinha aqui, bom, corta a bolachinha. Está entrando muito açucarado, não sei o que, docinhos, balinhas.
Eu acho que a gente corre um risco aí, né? Porque quando é proibido, as coisas são mais gostosas. Daqui a pouco vai ter mercado negro dentro da escola, que, por exemplo, um gomo de mexerica vale 4 ml, né? Como isso. Eu já ouvi algumas crianças me falando aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de abordar esse assunto, principalmente dentro das escolas. Hoje, a gente tem aí o projeto Escola Saudável, né? Que é pelo Ministério da Saúde e o ISBEN, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que está tentando implantar, sim, né? As cantinas mais saudáveis. Mas aquilo, não adianta você mudar toda a cantina se você também não reeducar. Porque essa criança sai... Gente, lá fora tem a tiazinha que está vendendo a coxinha e o cachorro quente. Não é verdade?
Uhum.
Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar mostrando para essas crianças de que forma elas não vão deixar de comer o cachorro quente, elas não vão deixar de comer essa coxinha, mas de quando que entra na alimentação dela isso? Né? Eu acho que tem que ter uma parte teórica falando disso nas escolas, explorando mais esse assunto, mostrando o quanto é importante, a gordura também é importante, mas o quanto, até quanto você pode estar consumindo isso, né? E assim, a criança, ela não faz dieta, mesmo porque ela tem crescimento e desenvolvimento, então a gente não vai fazer uma dieta numa criança, a gente vai prejudicar o potencial de crescimento dessa criança futuro.
Uhum.
Então é assim, é trabalhar com reeducação alimentar. Eu acho que proibir, então, muito assim, como você falou, taxativo em algumas coisas, a gente pode pegar um caminho meio errado aí e o tiro sair pela culatra. A gente vai ter que tomar um certo cuidado.
Uhum. Doutor, não raro também a gente vê pais extremamente em forma e crianças, isso a gente vê muito mais na classe média, classe média alta, né? Você vê lá uma mulher toda, eu não sei se ela fez lipoaspiração, mas ela toda malhadinha, toda certinha, e a criança, que é um clássico caso de obesidade infantil, porque exageradamente, ou seja, se a mãe não é gordinha daquele jeito, não tem porque a criança ser, ou seja, tá se alimentando mal também. Até que ponto a vaidade da mãe em exagero acaba atrapalhando também no cuidado que deve ter com o filho?
Eu acho que o vínculo mãe e filha é fundamental, né? Esse vínculo tem que existir, porque senão o processo não anda, né? A família tem que ajudar essa criança a melhorar. A mãe, ela tem que ser o exemplo, né? Então, mas se a mãe é magra, tal, se essa criança é obesa, com certeza nós temos fatores psicológicos aí envolvidos. Então, a gente tem que detectar e ver o porquê. Será que essa criança realmente está se alimentando tão mal assim? Se a mãe tem um padrão estético bom, o pai tem também, a irmã também tem, e ele não, o que está acontecendo na cabecinha dessa criança, né? Então, aí eu acho que aí entra a parte psicológica, fazer uma boa avaliação para ver aonde realmente está o problema, o que está atormentando tanto essa criança para ela poder usar a comida como fuga, né? Porque aí a comida sacia, deixa ela mais tranquila. É o único momento que ela fala assim, aqui ninguém pode me proibir nada, eu como o que eu quero e como eu quero. Né? Então a gente tem que avaliar até que ponto, como é que é essa dinâmica familiar. Provavelmente essa dinâmica familiar não está muito, muito bem acertada aí.
Doutora, a gente tem alguma coisa na gente quando é criança para não aceitar certos tipos de alimento? Porque quando a gente fica adulto, a gente já passa até a gostar de algumas coisas que a gente simplesmente detestava quando era criança.
É verdade.
A gente não gosta quando a criança, por causa de uma mania de criança, ou porque sabor na infância é agressivo demais para você achar graça naquilo? Por exemplo, em giló, quiabo, essas coisas. Eu tô pegando um exagero, claro.
Não, tudo bem, mas tem criança que adora giló.
Ah, eu adoro giló hoje.
Eu também adoro.
É, mas eu não comia giló aos 11 anos de idade, não.
É verdade. Mas eu acho assim, a apresentação do prato é muito importante, né? Quando você vai fazer um chuchu, tem coisa mais sem graça que chuchu, né? Mas se você faz esse chuchu com uma cara diferente, sei lá, um soufflé, por exemplo, né? Muda totalmente, fica super gostoso. Ou então você faz uma salada, você deixa ele mais durinho, deixa ele temperado um pouco mais tempo, ele já pega um sabor melhor, joga uma cebolinha, uma salsinha em cima, ele já fica com uma outra cara, né? Uhum. Eu acho que a criança, quando ela começa a introduzir a alimentação, a mãe ela tem que ficar muito esperta, ela tem que oferecer de tudo para essa criança. Porque ela não sabe o que ela gosta ou o que ela não gosta, uhum, né? Então, mas ela tem que ofertar tudo, tudo. Porque muitas vezes o que acontece? A mãe ou o pai não gosta de uma verdura ou não gosta de legumes e eles não fazem em casa. Aí fala, ah, que ele não gosta. Não é que ele não gosta, é que ele nunca viu, nunca foi ofertado. É. Então na casa dele não tinha. Então, quer dizer, ele vai passar a não gostar, ele vê o pai reclamando. Você senta na mesa, você pode até não gostar de cebola, entende? Mas quando você estiver com o teu filho, você disfarça, né? Depois você vai deixando a cebola do lado. Mas se você falar, ah, eu odeio cebola, por que cebola na comida? Pronto, ele também vai odiar a cebola.
Pronto. Né? Ganhou uma bela explicação para odiar a cebola, né? O pai não gosta.
É verdade. Então é aquela coisa, pô, não, meu pai não gosta, também não gosto. Então, a minha mãe não come nenhum tipo de salada. Por que que eu vou comer? Deve ser horrível, deve ser ruim, né? Então, acho que a criança, quando logo nos primeiros, no sexto mês que você começa já a introduzir essa alimentação, a mãe tem que ser muito esperta, ela tem que ser muito criativa, ela tem que ter um vínculo com essa criança muito importante. Uhum. De sentar na mesa com ela, de mostrar a comida bem colorida, né? Porque a criança, ela vê com os olhos também. Então, e o sabor também tem que ser bom, né?
Tá.
Se você fazer de qualquer jeito, não adianta.
Doutora, quanto custa adotar uma criança carente, obesa, nesse programa? E depois eu queria que a senhora nos passasse também uma informação, um site, alguma coisa que as pessoas possam ter o contato com isso.
Tá, cada criança sai da faixa de R$350,
uhum,
e elas vão ter tudo aquilo que eu estava te falando,
R$350,
né?
Reais 300, por...
350.
Mas por...
É, por criança.
Por criança mensalmente.
Isso, mensalmente.
Uhum.
Tá? Porque aí a gente consegue estar ofertando todos esses outros trabalhos que eu estou te falando aí, né?
Tá.
Isso é um preço mínimo mesmo. Porque uhum, a gente tem mais de 7, 8 profissionais envolvidos, fora os exames, tudo que a gente consegue aí também gratuitamente para eles.
E como é que as pessoas podem entrar em contato? Tem algum endereço na internet?
Eles podem entrar
ou
no nosso site, né? Uhum. Que é www.instituto.mover.org.br,
uhum,
ou então no telefone 5572-0397.
Tá, 5572-0397.
Isso.
Esse telefone é de São Paulo, portanto,
esse
DDD
é
11.
São Paulo, 11.
Tá.
Isso.
O site é www.institutomover.org.br.
Exatamente.
Doutora, muito obrigado pela gentileza da
obrigada
entrevista.
Obrigada a você.
Até mais, hein?
Um grande abraço.
Nós conversamos com a doutora Vera Lúcia Perino Barbosa, que é mestra em Ciências da Saúde Pública e presidente do Instituto Mover de Ações Comunitárias, que está lançando esse programa Adote uma Criança Carente e Obesa. É justamente um programa que visa tentar mudar a alimentação das crianças carentes, sobretudo onde há, aliás, nas classes mais baixas do ponto de vista econômico brasileiras, há um surto de obesidade que está preocupando. Obesidade infantil está preocupando em qualquer faixa econômica da população brasileira, mas no caso das crianças carentes está preocupando ainda mais porque as opções são mínimas, né?
Informação precisa, agilidade, tecnologia de ponta, REC Comunicação.